partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet, ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E, de fato, já estamos trabalhando, né, nessas melhorias, né, Arnaldo? Como, por exemplo, agora já tem, além do ao vivo, tem ainda um arquivo de programas já disponível no nosso site e também as entrevistas, que agora são uma editoria à parte, né? Ou seja, as pessoas podem entrar e ouvir só as entrevistas que fazem parte dos programas. E isso, para muita gente, é importante, né? Você não tem mais, não é obrigado a ouvir o programa inteiro tentando adivinhar onde que é a tua entrevista que você quer ouvir, né? Isso oferece mais comodidade para os usuários. E uma outra coisa que a gente aposta muito, né, que possa fazer crescer o número do nosso público, inclusive da nossa audiência, são os aplicativos móveis. E isso também é uma outra grande novidade recente, né? Só tem uma semana, foi quarta-feira passada, né, que ficou disponível nas lojas virtuais o nosso aplicativo grátis, que permite as pessoas acessarem tanto dos aplicativos movidos, por assim dizer, ao Android, quanto dos aparelhos Apple, né? As pessoas podem baixar o aplicativo e aí ter acesso ao nosso conteúdo inteiro a partir dos celulares e tablets. Esse aplicativo, dependendo da versão, ele aparece ou como Sputnik ou como Sputnik News ou Sputnik Brasil. Mas é tudo em português e o nosso conteúdo inteiro, tanto o site quanto o programa rádio, agora está disponível. Lembrando, né, quem usa o Android vai na Google Play e baixa daí, ou quem estiver usando o Apple, qualquer aparelho da Apple, vai na App Store, então os aplicativos estão lá.
Hoje no nosso estúdio, a presença do nosso colega Serguei Boni. Tudo bem, Serguei?
Olá, Arnaldo. Olá, Krasnov. Um prazer estar aqui novamente.
Isso, prazer é nosso em tê-lo aqui conosco. Destaques de hoje do site br.sputniknews.com. FMI aprova empréstimo de 17 bilhões e meio de dólares para a Ucrânia. Secretário-geral da OTAN diz que trégua na Ucrânia é frágil. Espanha anuncia envio de militares à República Centro-Africana. Estados Unidos aumentam sanções a indivíduos e instituições por conflito na Ucrânia. E a declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia de que o país tem o direito de instalar armas nucleares na Crimeia, Krasnov.
É isso aí. Temos alguns comentários e notícias correlacionadas. Inclusive, eu sei que o Serguei, com relação à situação em Donbass, você tem um destaque aí, não é, Serguei?
Exatamente, né? O conflito ucraniano, ele não sai de pauta. E dessa vez, a notícia dessa terça-feira é um destaque interessante, que diz respeito a, não ao conflito diretamente falando, mas à questão humanitária, né, que diz respeito ao conflito. E a notícia é que os refugiados de Donbass, que é a região do leste da Ucrânia, começam a voltar para casa. Foi informado que o presidente do Conselho Popular da autoproclamada República Popular de Donetsk, que é uma das regiões do leste da Ucrânia, informou que com o anúncio do cessar-fogo recentemente acordado, os refugiados estão retornando para a região de Donbass. Ele disse que o funcionamento das autoridades locais está aos poucos se recuperando, apesar de se manter bem aquém do desejado. Ou seja, a gente vê que há uma ressalva enquanto a situação na região do leste da Ucrânia, mas já se observa um retorno dos refugiados para suas casas. Segundo Andrei Purgin, que é o presidente do Conselho Popular de Donetsk, a situação na região continua difícil em função do bloqueio econômico de Kiev, bem como a falta de garantias da retirada dos armamentos pesados pelos militares ucranianos, que é um outro problema, né? Que foi acordado que os armamentos pesados seriam retirados da região ali de conflito, né, de região de contato, como é chamada. E, no entanto, ainda existem muitas ressalvas, né? Existe um adiamento de uma parte, existe um atraso na retirada desses armamentos, o que dificulta a segurança na região. E, portanto, destaquei a questão dos refugiados porque é um dos sintomas de uma grave crise humanitária. A gente sempre percebe que, quando a gente fala, por exemplo, em Darfur, qualquer no Sudão, na Ucrânia, quando se fala em grandes escalas, milhares ou até milhões de pessoas se refugiando, isso é um sintoma grave de crise, mas de fato temos uma crise humanitária e isso é um sintoma também, um efeito de uma concreta guerra civil que existe no conflito ucraniano.
Mas por outro lado, aquilo que você mencionou, a notícia da volta dos refugiados, Sergei, isso sem dúvida é um sinal muito positivo, né? Porque você pode citar qualquer tipo de relatório que diz, não, está tudo tranquilo na região, mas quantas pessoas ainda, sabe, não estão arriscando voltar, isso quer dizer que o relatório ou não está 100% correto, ou então tem alguma coisa por trás disso, né? Porque as pessoas nunca vão voltar se não se sentirem seguras. E por outro lado, né, quando a gente vê que numa região tomada por um desastre natural ou um conflito, já tem gente voltando, isso é positivo, né? Pode ser o começo de uma pacificação realmente 100%, né? E até agora é o primeiro, até onde a gente sabe, é o primeiro relatório desse tipo, né? Antes a gente só falava do contrário, né? Dos refugiados não, quer dizer, da fuga, né, contínua de pessoas dessa região. E agora é a primeira vez que a gente ouve que realmente alguém está voltando.
Só para reiterar que o número de refugiados que saiu de suas casas na região do leste da Ucrânia, que é a região de conflito mais tenso, ultrapassa a marca de 1 milhão de pessoas. Então, só para o ouvinte ter uma noção do nível de escala, né, do número de refugiados na Ucrânia.
E a maior parte deles refugiou-se, né, abrigou-se na região de Rostov, e depois, com o acúmulo de pessoas naquela região, esses refugiados foram remanejados para outras regiões da Rússia. E aqueles que estão voltando, voltam por quê? Porque tem a nítida impressão de que o pior já passou.
E também, sabe, Arnaldo, existe até uma situação de, não vou dizer que de crise interna, mas na Rússia, por causa desse grande número de pessoas, algumas delas refugiadas, e tem gente até simulando, de fato, houve relatos, né, de pessoas dizendo refugiados, pedindo, sei lá, melhorias sociais, garantias, algum tipo de ajuda humanitária, né? Ou seja, não é 100% quem é realmente refugiado. Tem gente tentando se aproveitar disso. Até que eles obrigaram a Rússia agora a fazer uma espécie de lei, né, de regra, que limita o número desse tipo de vantagens que as pessoas vindas da Ucrânia podem ter, porque realmente em certas áreas, em certas regiões, eles chegaram até a ameaçar a população local, né? Por exemplo, que eles querem moradia, eles querem emprego, muitas vezes, né? Dizendo, nós somos refugiados, então vocês são obrigados a dar tudo isso para a gente. Já houve reclamações em algumas regiões, pessoal reclamando, ou autoridades locais dizendo que não tem capacidade, né, para acomodar toda essa gente, especialmente, em alguns casos, o pessoal querendo um emprego até mais favorecível, uma espécie de privilégio especial maior que o da população local, e muitas regiões simplesmente não têm recursos para isso. Pode ser outra causa, né, dessa gente voltando, né? Porque achavam que iam encontrar um Eldorado lá na Rússia, mas realmente ou tem que trabalhar ou então tem que estar na fila. Então não é tudo aquilo que muita gente, especialmente os oportunistas, esperava. Isso pode ser uma segunda causa, né, do retorno de uma parte dessas pessoas.
Por sua vez, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, declarou que o cessar-fogo na Ucrânia parece estar sendo respeitado, mas permanece frágil. Em conversa com jornalistas, Stoltenberg disse que claramente houve alguma retirada de armamentos pesados da zona de conflito no leste da Ucrânia, onde separatistas combateram forças ucranianas durante a maior parte do ano passado. E esta desmobilização está prevista no acordo de cessar-fogo celebrado nos dias 12 e 13 de fevereiro.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nesta quarta-feira, 11 de março de 2015, completam-se 4 anos do trágico tsunami que abalou o Japão no ano de 2011. E sobre este assunto, sobre a segurança de instalações no Japão, no Brasil, como a da usina nuclear de Angra dos Reis, nós vamos conversar agora com o engenheiro e geógrafo Moacir Duarte, que é pesquisador sênior do Grupo de Análise de Risco Tecnológico e Ambiental da COP, o Instituto Alberto Luiz Coimbra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Moacir Duarte, um grande prazer recebê-lo no programa da Rádio Sputnik Brasil. Como está o senhor?
Boa tarde a todos os ouvintes da Sputnik.
Doutor Moacir Duarte, a tragédia no Japão, o que falhou? O Japão não se dotou de mecanismos para a prevenção de tsunamis que pudessem causar os estragos que estragaram, e principalmente o da usina nuclear?
No caso de Fukushima, existe uma peculiaridade. Na verdade, o que ficou em xeque depois daquele acidente que sucedeu ao tsunami foi a questão de se você pode ter uma empresa privada gerenciando uma central nuclear. Porque o que levou Fukushima ao colapso estava incluído numas recomendações de modificações que ela tinha que fazer, entre elas a de enclausurar os tanques de combustível para os geradores de emergência. Foi o que ela não fez e foi o motivo pelo qual a central acabou perdendo todos os seus reatores em sequência, como nós assistimos. Então, não é muito o que o Japão podia fazer, porque, do ponto de vista governamental, tem um plano muito sério para a prevenção de tsunamis, terremotos, pela recorrência desses desastres no território japonês. Mas, no caso específico do desastre de Fukushima, dentro do desastre do tsunami, né, um natural, o outro tecnológico, é que, na verdade, a proprietária, a Marubeni, proprietária da usina, não havia feito as modificações. Então, a usina nuclear, às vezes, não dá lucro. A questão que ficou é: pode a iniciativa privada assumir esse tipo de empreendimento e manter o nível necessário de segurança?
A questão é exatamente essa. É um projeto que tem que ser correlacionado às iniciativas do governo para que haja todo esse mecanismo de proteção. Aliás, é o que a Rússia faz. A principal empresa de engenharia nuclear da Rússia, a Rosatom, ela faz isso. Ela vende os pacotes de construção de usinas nucleares e, junto com eles, os mecanismos de defesa necessários à proteção das instalações e da população.
No caso daqui da usina de Angra, por exemplo, nós fizemos, alguns anos atrás, a troca do gerador de vapor do reator Westinghouse de Angra 1. Isso comeu uma parte, sem dúvida, do que seria o lucro da empresa eletronuclear. No entanto, a mudança era uma demanda da agência internacional e ela foi executada. E se imaginássemos isso no âmbito primário, o simples anúncio de não pagamento de bônus ou dividendos levaria imediatamente a uma venda desenfreada e uma queda do patrimônio da empresa. Então, realmente, esse tipo de mecanismo de proteção, quer dizer, é que o mercado não pode oferecer a garantia do investimento contra a garantia da perda do lucro. É isso que não pode ser.
Já que o senhor mencionou a usina nuclear de Angra dos Reis, que está situada no Eixo Rio, São Paulo, região mais povoada do país e localizada à beira-mar em Angra dos Reis, a usina tem um plano confiável de retirada das populações do entorno em caso de um acidente nuclear?
O plano detalhado é até o raio de 5 quilômetros, que no caso daquele tipo de reator, naquele ambiente, foi considerado suficiente e é endossado pela agência internacional. Então, para esse raio, existe lá a determinação dos abrigos, das rotas de fuga, os mecanismos de transferência dos ônibus para poder fazer a retirada, o plano de emergência é treinado anualmente, e para esse primeiro raio existe essa concentração de recursos. Daí para frente dependeria de um ajuste, uma extensão do esquema, mas a cabeça, a coordenação já está mantida, então a gente não teria muito um problema de atuação.
Então já existe uma estrutura montada para evacuação de Angra dos Reis em caso de um acidente, um vazamento na usina nuclear.
Na verdade, para evacuação do raio de 5 quilômetros, que pega o município de Angra dos Reis, a localidade do Frade, que é a principal concentração, e as localidades de Guariba, além das vilas de funcionários que existem no entorno da usina, Praia Brava e Perequê.
Então, nós podemos dizer que o complexo de Angra dos Reis, o complexo nuclear de Angra dos Reis, é seguro.
Quem diz isso é a Agência Internacional de Energia Atômica. A gente tem o grau de operação segura, os operadores são certificados, a agência e o Brasil é um país aberto a esse tipo de inspeção e tem a tradição de manter isso dessa maneira, pela transparência da eficiência técnica da equipe, da operação e da manutenção.
Essa chancela de segurança é, então, concedida e reconhecida pela Agência Internacional de Energia Atômica.
Sim, inclusive parte dos treinadores que fazem a operação, por exemplo, no simulador do painel do reator de Angra 2, vem do exterior treinar aqui. Aqui nós temos um simulador e um programa de treinamento ativo para isso.
Agora, vamos supor uma eventual paralisação da usina de Angra dos Reis, tal como aconteceu em Fukushima. A região sudeste ficaria às escuras se a usina de Angra dos Reis deixasse funcionar?
Não, o Brasil tem um sistema de anel interligado, quer dizer, várias usinas injetam em diversos pontos do país, e isso várias modalidades de produção de energia. A gente tem a termoeletricidade, a hidroeletricidade, que aliás agora passa uma crise por conta da seca, e a termonuclear é uma das fontes no cardápio de fontes do sistema elétrico. Então, absolutamente, mesmo quando a usina para, não existe esse perigo.
Doutor Macedo Duarte, eu gostaria de voltar a falar do Japão. O jornal Folha de São Paulo, em sua edição desta quarta-feira, está destacando que no final de janeiro, uma muralha com mais de 7 metros de altura começou a ser construída na frente da praia de Nobiru, um dos balneários mais bonitos do Japão até o tsunami de 11 de março de 2011. Esta muralha se destina a se constituir numa barreira diante de eventuais novos tsunamis. O senhor acredita na eficácia desta muralha?
A eficácia é relativa, né? O programa de construir barreiras para proteção de tsunamis no Japão é recorrente. Existem essas muralhas em vários pontos da costa japonesa. Agora, a eficiência é até o máximo calculado para aquela muralha, né? Uma vez que o tsunami depende de um fenômeno sísmico e a gente tem pouquíssima previsibilidade de evolução de fenômeno sísmico, quer dizer, um terremoto no fundo do mar com um tipo de onda que provoca um desalinhamento vertical nas camadas que vai gerar um tsunami de superfície. Então, existe uma dificuldade grande de prever esse tipo de terremoto, é uma limitação da ciência no dia de hoje. Então, ele estima o máximo pelo que já aconteceu, estabelece o máximo crível estatisticamente e faz a altura da muralha. O que for abaixo daquilo, a muralha é eficiente. O que for acima, não é eficiente.
E a mesma reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que outras três províncias afetadas pelo tsunami de 11 de março de 2011 estão recebendo muralhas idênticas. Iwate, Miyagi e a própria Fukushima.
Então, exato.
E o custo é estimado em R$1 trilhão, cerca de US$8 bilhões. Quais são as defesas necessárias à prevenção de desastres naturais?
Nesse caso aí, como eu falei, é muito difícil. Agora, como é um fenômeno recorrente no Japão, é justificado numa análise de custo-benefício do que foi a perda do último tsunami, certamente esse valor em trilhão de ienes está incluído numa análise de custo-benefício que diz que é melhor você construir as muralhas porque em tantos por cento de probabilidade elas formarão uma defesa eficiente contra os prejuízos e principalmente como retardamento do fenômeno para as pessoas poderem se abrigar. Então, isso aí é coisa. Agora, os fenômenos naturais é uma questão mundial hoje. A gente tem protocolo de Hyogo, né, que estabeleceu diretrizes comuns às nações para enfrentamento de desastres naturais, e aí cada localidade é suscetível a um tipo de desastre e deve, o que vem sendo como tendência, é analisar os seus riscos, quer dizer, onde ele tem território vulnerável e suscetível e onde ele tem população dentro desse território vulnerável. E aí fazer uma escala de priorização de investimentos para poder chegar ao bom ponto.
Dr. Moacir Duarte, queremos lhe agradecer imensamente pela entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik Brasil e convidá-lo desde já para participar de futuros programas.
Eu aceito o convite, foi um prazer falar com os ouvintes, tenhamos todos um bom dia.
Conversamos com o engenheiro e geógrafo Moacir Duarte, pesquisador sênior do Grupo de Análise de Risco Tecnológico e Ambiental da COP Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em Engenharia, sobre as consequências do tsunami no Japão em 11 de março de 2011 e sobre a segurança da usina nuclear de Angra dos Reis no Brasil.
Relações Internacionais.
E um dos destaques praticamente de sempre agora, né, é o tal do Estado Islâmico, grupo terrorista que avança em toda aquela região e já deixou muita gente, não só fora de casa, como ultimamente a gente tem tido notícias cada vez mais tristes e até chocantes, né, deles como que fazerem uma espécie de guerra santa, né, contra qualquer antiguidade, contra monumentos históricos, chegaram a um absurdo de até ameaçar destruir as pirâmides do Egito, né, muitas coisas de muito valor histórico foram destruídas já no Iraque, no atual território do Iraque, onde existem sítios totalmente sem preço, né, para a humanidade, até para a história da humanidade, das civilizações mais antigas, das mais antigas que já existiram na face da Terra, e sabemos que foram praticamente dizimadas pelos combatentes do Estado Islâmico. Parece que aquele ódio que eles têm, né, pela história, pela cultura, é algo totalmente incomum, né, que a gente não tem nem exemplos no passado. E agora, além desse fato, né, como sempre, como eu digo, né, existe qualquer notícia relacionada, e hoje Sergei Moni traz mais notícias com relação ao Estado Islâmico. Quais são as...
Pois é, o Estado Islâmico ele ficou muito conhecido, né, chocando o mundo com a divulgação de vídeos, né, mostrando as execuções de seus prisioneiros, seus reféns. E não foi diferente, né? Nesta terça-feira, o grupo terrorista Estado Islâmico divulgou mais um vídeo de uma execução, mais um assassinato, e dessa vez quem executa o assassinato no vídeo é uma criança. No caso, a vítima é um árabe israelense, intitulado como Mohammed Musalam, que em fevereiro o Estado Islâmico disse que mantinha o rapaz refém porque ele seria um espião de Israel. Como é muito comum nesses vídeos, a autenticidade ainda não foi confirmada, mas lembrando que já houve um vídeo de dois suspeitos como espiões russos, que estavam infiltrados no Estado Islâmico, foram... Também teve um vídeo divulgando uma execução, e quem executa também é uma criança. Então, é uma prática também que vem sendo destacada, né, como uma espécie de... Uma intenção de formar uma espécie de exército de crianças, né, de jovens futuros militantes do Estado Islâmico.
E,
né,
aquela execução, Sergei Moni, do a qual você se refere, até agora não temos confirmação, por exemplo, que tem estados que reconhecem, né, como foi o Japão recentemente, que reconheceu a morte de um jornalista seu, né, dizendo que aquele vídeo era verdadeiro. Mas quanto aos supostos agentes secretos russos, eu também vi esse vídeo, realmente aparece uma criança nele, né, dando uma espécie de tiro, dois tiros lá, não dá para ver direito, mas ninguém nunca confirmou se era verdadeiro aquele, porque tem alguns vídeos fakes, né, também.
Exatamente. A identidade dos russos em questão foi revelada, foi autenticada, digamos assim, mas o vídeo, ele tinha elementos bem diferentes dos vídeos reconhecidos por chefes de Estado, né, que envolveu, inclusive, acordos internacionais, tentativas de acordo para liberar os reféns. Bom, mas em contrapartida, outra notícia ligada ao Estado Islâmico é que a China anunciou a prisão de terroristas ligados ao Estado Islâmico. O líder da província autônoma chinesa de Xinjiang, Zhang Shunxian, perdão da pronúncia, que também é secretário regional do Partido Comunista, divulgou que um grupo de terroristas aliado ao Estado Islâmico que voltaram à China foi detido. O número e a identidade dos extremistas capturados não foi divulgado, E as autoridades locais já haviam alertado sobre a existência de extremistas na região. O jornal oficial Global Times chegou a publicar que 300 chineses se aliaram ao Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E hoje saiu uma notícia, inclusive, da Rússia se preocupando com o aumento de militantes russos no Estado Islâmico, né? Então, portanto, vê-se que é uma rede muito bem organizada em termos financeiros e em termos de captura de novos militantes. Não é à toa que é um dos principais problemas, né, preocupações em termos de segurança internacional.
É, na verdade, você mencionou a China agora há pouco, né? Os chineses são conhecidos, né, pela política extremamente dura quanto a qualquer tipo de terrorismo. Inclusive, eles são acusados muitas vezes por organizações internacionais de violar direitos humanos no próprio Tibete ou na região lá onde vivem as minorias étnicas, como no oeste da China, né, onde existem os chamados uigures, né, eles são muçulmanos, quanto muitos também dos habitantes do Tibete são das áreas limítrofes aos países lá da chamada Indochina, mas a China não quer ouvir nada dessas reclamações. Qualquer suspeita de terrorismo, a punição é sempre muito severa. Os chineses praticamente sufocaram todo e qualquer tipo de movimento terrorista, junto com eles alguns tidos como movimentos nacionais, nacionalistas dessas etnias. É aí que está a fonte dessas acusações. Mas na China, com certeza, nenhum terrorista passa vivo, não dura muito tempo, não. Eles são conhecidos por essa política extremamente rígida quanto a qualquer manifestação de terrorismo, muito por cima, se for um terrorismo organizado.
É, só uma ressalva em relação à notícia que eu acabei de citar, que as autoridades chinesas ainda não se pronunciou diretamente em relação à participação do Estado Islâmico no país. E isso tem um porquê, porque a região de Xinjiang, que afirmou ter detido militantes próximos ao Estado Islâmico, tem uma população de 10 milhões de pessoas da etnia uigur, que são muçulmanos e são contrários ao regime de Pequim. Então, há inclusive um conflito interno que é um sintoma também dessa relação com o Estado Islâmico.
É, com certeza, aquilo que eu falei, né? Os uigures é um dos pontos dolorosos, até que dizem as pessoas que conhecem a China que eles têm três tabus, né? Você não pode falar, quando você entrar na China, para não ofender inclusive a maioria local, você não pode falar ou levantar pelo menos três questões. Você não pode falar da questão do Taiwan, que é uma ilha que a China considera como território dela, mas você não pode falar e se referir a Taiwan como um Estado independente, que é uma ofensa muito grave. Você não pode também falar do Tibete, né, questão do Tibete ou Dalai Lama, nada disso. É uma espécie de tabu, não oficial, mas é melhor não tocar no assunto. E o terceiro, justamente as minorias muçulmanas da província que você citou, os uigures, né? Eles têm tido uma história também de luta violenta. Eles fizeram vários atos terroristas, muitas pessoas morreram em função disso. Eles costumam também explodir bombas, por exemplo, em praças públicas. Isso já houve casos assim. E a China, como eu falei, ela sufocou todo tipo de manifestação desse tipo. E hoje é uma espécie de não, tabu, não, até que não, mas é difícil. E também estrangeiros que desejam visitar aquela região, eles passam por uma verificação muito, né, muito meticulosa, até pelos serviços especiais chineses. Eles estão de olho nessa região vulnerável.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
Tudo é Política, com José Niemeyer.
Amigos da Rádio Sputnik, hoje é dia do quadro Tudo é Política e o seu titular, o professor José Niemeyer, já a postos para apresentá-lo. Tudo bem, Niemeyer? Como está o amigo?
Tudo bem, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Sputnik.
Qual o tema?
Parabéns pela comemoração das atividades da rádio.
Perfeito, 5 anos, completaremos no domingo, no próximo dia 15 de março de 2015. Mas, por hora, vou lhe perguntar qual será o tema do seu comentário de hoje.
É, infelizmente, o tema não é um tema que envolva comemorações, que é a ação e a postura cada vez mais agressiva e cada vez mais estruturante do grupo Estado Islâmico, que acaba sendo um novo tipo de vetor no campo dos estudos e da análise sobre a prática do terrorismo internacional, porque é um grupo que tem na sua agenda a criação definitiva de, como já diz o nome, de um Estado de fundamentação islâmica, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista mesmo econômico, do ponto de vista internacional. Eles querem criar um enclave, um Estado, um novo Estado de fundamentação islâmica no Oriente Médio. E é muito grave a ação do Estado Islâmico, não necessariamente apenas pelo nível de violência que eles praticam, inclusive eles praticam uma violência contra o indivíduo, contra instituições, mas também contra os indivíduos de carne e osso. Quer dizer, é um nível de violência que nós não esperamos perceber no que nós chamamos de mundo moderno. Mas eles praticam uma violência muito determinada contra o indivíduo e contra as instituições. Outra característica grave do Estado Islâmico, que é um grupo terrorista que atua muito num contexto geográfico, geopolítico determinado, inclusive para trazer um complicador para o próprio desenho geopolítico e geoestratégico determinado dos estados tradicionais, mas ele também acrescenta algo à sua ação que é inovador, e inovador do ponto de vista que é mais perigoso também. Ele faz com que países não necessariamente aliados ou países que eram inimigos, ou que eram países que competiam entre si, mudem a sua agenda em função da ação do Estado Islâmico. Vou dar um exemplo. Síria combate o Estado Islâmico. Estados Unidos, até pouco tempo, tinha a Síria como um país não confiável no Oriente Médio, o governo atual da Síria. Agora, Síria e Estados Unidos estão criando uma aliança para combater o Estado Islâmico, e isso traz um complicador. Por quê? Porque, por exemplo, Israel acaba tendo uma postura mais crítica com relação aos Estados Unidos, pelos Estados Unidos estarem apoiando Síria ou Irã contra o Estado Islâmico. Você vê que um grupo terrorista embaralha as alianças tradicionais e embaralha também os tradicionais, vamos dizer assim, com embates formais entre Estados. Que, não estou dizendo que isso é positivo, mas a agenda internacional, Ana, precisa ter uma lógica. No momento que os Estados Unidos combatem a práticas específicas do governo iraniano, não é porque surgiu um novo grupo terrorista que os Estados Unidos têm de uma hora para outra mudar completamente sua agenda. Você começa a levar para as relações internacionais mais específicas, ou mesmo para as relações internacionais numa perspectiva sistêmica, você leva o samba do crioulo doido, se me permite o seu ouvinte, para as relações internacionais contemporâneas. E isso acaba fazendo com que um terceiro, com que um quarto, com que um quinto Estado que percebe essas mudanças nas alianças a partir da existência do Estado Islâmico, esses Estados se sintam menos confortáveis e diminua o nível de confiabilidade nas alianças tradicionais. Isso é muito grave para o grande desenho das relações internacionais contemporâneas. É grave também porque até aqueles países que não têm muita relevância sistêmica e cada vez menos relevância, na minha opinião, por exemplo, o Brasil, com uma política externa cada vez mais reativa, ideológica e sem ação definida. O Brasil se aproveita da ação do grupo Estado Islâmico em alguns temas específicos, em algumas ações específicas desse grupo, para se posicionar com relação ao Oriente Médio, com relação à posição norte-americana, com relação à posição russa. Isso é um complicador, não tão importante quanto o primeiro, mas também é grave, porque os países que estão à margem do sistema internacional, em função, no caso dos temas da segurança internacional ou da segurança subregional e regional, acabam, em função do Estado Islâmico, criando uma parceria que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Quer dizer, o Estado Islâmico é um complicador de alianças formais e um complicador de alianças futuras, possíveis alianças que seriam importantes.
Em se tratando de Estado Islâmico, há duas questões que têm que ser colocadas. Quem financia essa organização terrorista e o que o Conselho de Segurança da ONU está esperando para aprovar ações mais vigorosas contra o Estado Islâmico?
É boa questão, porque não é o governo iraniano, não é o governo sírio, não é o governo do Afeganistão, não é o de grupos ligados ao Talibã, não se sabe bem quem financia. Pode até ter uma ligação com o Talibã, pode ter uma ligação com a Al-Qaeda, mas o grupo Estado Islâmico tem algumas características. Tem uma autonomia diferenciada, um nível de violência diferenciado, e atua com uma agenda de diplomacia secreta ou de diplomacia informal que é muito grave para a diplomacia formal entre os Estados.
E a ONU? O que a ONU está esperando para aprovar ações mais vigorosas contra o Estado Islâmico?
Ah, eu acho que o nível de violência praticado pelo grupo Estado Islâmico da Síria e do Iraque, né, esse é o nome correto, né, que é um nível de violência tão potente, né, e tão difuso, que não acho que é um caso de capacetes azuis, de ações ligadas à ONU, porque também não tem como combatê-los com sanções, né? O que teria que haver é uma reunião do Conselho de Segurança, e essas reuniões têm ocorrido, mas com uma agenda mais determinada para que países que determinam hoje as questões do CS, mesmo os países não permanentes, praticasse uma ação conjunta contra esse grupo, eu vou chamar de o grupo terrorista mais moderno do ponto de vista do tempo, né? Mas ao mesmo tempo mais nefasto, mais, vamos dizer, ele tem um caráter, não é só nefasto, ele é um novo tipo de terrorismo que traz um novo câncer para as relações entre os Estados, porque ele é violento contra os indivíduos, contra as sociedades nacionais, mas ele também embaralha as relações internacionais na perspectiva da diplomacia formal. Isso é muito grave.
Dr. José Niemeyer, muito obrigado por mais esta participação no programa da Rádio Sputnik Brasil e até a próxima quarta-feira com mais um quadro Tudo é Política.
Eu que agradeço, Arnaldo, e agradeço aos ouvintes do nosso quadro Tudo é Política e da Rádio Sputnik.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Fatos do Brasil.
A imprensa está registrando que parte do dinheiro do Pedro Barusco, um dos gerentes da Petrobras, de 182 milhões de reais que estavam no exterior, já está depositado em conta na Justiça Federal do Paraná, segundo uma autoridade do Paraná, do Estado, que está acompanhando este caso. Inicialmente, o valor divulgado foi de 139 milhões de reais, mas novos valores foram depositados. É o maior volume de dinheiro de corrupção já repatriado. Lembrando que Pedro Barusco é um dos diretores da Petrobras que estão envolvidos na Operação Lava Jato. Até então, todo o dinheiro que havia retornado aos cofres públicos de contas no exterior estava na casa de 45 milhões. Barusco confirmou o recebimento de aproximadamente 100 milhões de dólares em suborno ou, como dizem alguns, em propinas derivadas de contratos da Petrobras que, segundo esse gerente e outros que estão sendo investigados, esse dinheiro foi parar em contas do PT, do PP e de outros partidos da base aliada. E hoje a Wikipédia comentou um deslize em Sergei Moni. Provocou uma mudança do governo sem que tivesse ocorrido. O que aconteceu?
Pois é, o que inicialmente parece ter sido um erro, um equívoco, né, uma gafe, claramente no cenário atual acaba criando outras interpretações, né? E o fato é que o perfil da presidente Dilma Rousseff no Wikipedia foi alterado por computador de órgão público, né? O que aconteceu é que o perfil da presidente do Brasil no Wikipedia sofreu uma alteração feita por um computador localizado no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ambos em Brasília, segundo o perfil no Twitter do Brasil, Wikedits, que é uma ferramenta feita por cidadãos que monitoram as alterações no Wikipedia feitas a partir de computadores do Senado, STF, Câmara e outros órgãos públicos, e aí disponibilizam endereços de IP que realizam as mudanças, né? A alteração no perfil sugeria que o mandato dela se encerrou em 2015 e que o vice-presidente Michel Temer assumiria o posto, né? Como qualquer equívoco, a mudança foi corrigida posteriormente, mas rendeu um alvoroço nas redes sociais, na internet, na mídia brasileira, com certeza. E eu falei do cenário, né, em que isso gera outras interpretações. Muitos dizem que isso é uma consequência de uma espécie de terceiro turno, né? Teve uma eleição extremamente apertada e, com isso, claro, existem manifestações, inclusive citando o impeachment, tem gente falando em um cenário golpista contra o presidente Dilma Rousseff. Então, esse é o cenário polarizado no Brasil hoje e, portanto, uma gafe dessa não poderia passar em branco.
De fato, ela é uma espécie de provocação, né? Pode ser interpretada dessa forma também, né? Que a gente
sem dúvida.
Não pode esquecer que, para o domingo próximo, está marcado um grande ato também, mais um, né, uma espécie de panelaço, né, que já houve no final de semana passado, e tem mais outro planejado agora para o domingo próximo.
É, temos sexta-feira também manifestações espaços pelo país. E o senador Écio Neves disse que os protestos revelam que a presidenta Dilma está sitiada e disse ainda que não vai participar das manifestações no domingo.
Reportagem Rádio Sputnik.
A presidenta Dilma Rousseff foi recebida com vaias durante a abertura em São Paulo do 21º Salão Internacional da Construção, a maior feira do setor da América Latina. O protesto foi feito por expositores e funcionários responsáveis pela montagem dos boxes da exposição, enquanto Dilma visitava o pavilhão. Após o pequeno tumulto em sua chegada à cerimônia de abertura do evento, a presidenta disse em seu discurso que a economia no país está sofrendo ajustes, mas espera a recuperação da economia brasileira até o fim do ano.
Estamos fazendo ajustes, mas nós não abdicamos nem abdicaremos de estabelecer em simultâneo as condições para que, no prazo mais rápido possível, tenhamos uma economia mais competitiva e mais dinâmica. Por isso, não deixem que as incertezas conjunturais determinem sua visão de futuro do Brasil. Nossa economia, vou repetir, tem fundamentos sólidos. E nós temos todas as condições de passar a uma nova etapa. Nós vamos, e é o nosso objetivo, nós vamos fazer todo o esforço ao nosso alcance para que até o final desse ano os sinais de recuperação já começam a aparecer.
Dilma Rousseff assumiu que o Brasil passa por um momento de dificuldades, mas que alguns setores da sociedade estão exagerando na proporção dos problemas, pois hoje nossos fundamentos são sólidos.
Porque a conjuntura atual é muito mais difícil, mas ela não pode ofuscar os avanços, nem tampouco obscurecer que temos hoje as bases, temos o aprendizado, para ir muito mais além do que já fomos, para dar saltos de produção e de competitividade ainda maiores. É verdade que o Brasil passa por um momento difícil, mais difícil do que vivemos nos últimos anos recentes. Mas nem de longe nós estamos vivendo uma crise das dimensões que alguns dizem que nós estamos vivendo.
Para superar a crise, a presidenta defendeu a necessidade de medidas de ajuste fiscal, mas garantiu a continuidade dos programas Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família.
Vamos ter que, nessa segunda etapa do ajuste, porque nós fizemos a primeira etapa do ajuste, protegendo o emprego, desonerando, subsidiando pesadamente governos estaduais, subsidiando pesadamente o investimento. Nós vamos ter de ajustar. Eu não estou aqui dizendo que nós vamos acabar com toda a concepção política. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida permanece intacto. Bolsa Família permanece intacto. Mas outros programas, não é que nós vamos acabar com eles. E aqui eu queria fazer uma distinção. A desoneração da folha, tem uma parte da desoneração da folha que é estrutural e tem outra parte que foi contracíclica. A parte contracíclica significa que nós vamos ter de dar um ajuste.
Dilma Rousseff justificou o fim das medidas de incentivo, explicando que sem fazer os ajustes, vai ser difícil manter o ritmo anterior de desoneração e subsídio.
Durante todo o período que começa em 2009 e que vai até 2014, nós conseguimos segurar, tanto é que tivemos um crescimento extraordinário para os padrões internacionais nesse período, enquanto uns caíam de forma significativa, nós mantivemos o crescimento, mas nós absorvemos isso no nosso orçamento. A crise, porque nós assumimos desoneração e subsídios fundamentalmente. há uma queda, houve uma queda, uma aceleração da queda na receita brasileira, e ninguém antecipou isso, porque isso atinge todos os estados também, no período, no final, no segundo semestre de 2014. Uma queda da receita de todos os entes federados, absolutamente verificável. E é isso que impede que nós, sem fazer alguns ajustes e desonerações, mantenhamos o mesmo ritmo anterior de desoneração e subsídio. Agora nós vamos fazer correção.
A presidenta destacou, no entanto, que os ajustes têm como objetivo permitir que o Brasil volte a crescer. Segundo Dilma, essas correções e ajustes têm propósitos muito claros. Eles reforçam ainda mais os fundamentos econômicos do país e constroem novas condições para a retomada tanto do crescimento quanto do emprego. Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine para a Rádio Sputnik.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, em pronunciamento nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a economia do Brasil, que ora passa por ajustes, estará recuperada até o final deste ano. E para nos falar de sua avaliação sobre este comentário, está na linha o economista Reinaldo Gonçalves, professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Reinaldo Gonçalves, como está o senhor? É uma grande alegria voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik.
Obrigado pela oportunidade.
Professor Reinaldo Gonçalves, o senhor está de acordo com a avaliação da Presidenta da República de que a economia do país estará recuperada até o final deste ano?
Essa frase da Presidente é mais um exercício de contrassenso que só provoca a maior perda de credibilidade do governo Dilma. Na verdade, a economia brasileira já há alguns anos está em uma trajetória de instabilidade e crise bastante profundas. Então, a tendência é, no sentido de manter essa trajetória. Não há nenhuma... O desequilíbrio da economia brasileira é tanto no plano externo quanto no plano interno. Isso envolve as contas externas do país, balanço de pagamentos. No plano interno, envolve baixo crescimento, uma baixíssima taxa de investimento, aumento da inflação, desequilíbrio das contas públicas. Então, a situação macroeconômica do país é muito grave. Ademais, há um problema sério de perda de credibilidade, de governança, da própria capacidade do governo de formular e implementar políticas, e o grau de confiança da sociedade, dos empresários, é muito baixo. E isso, certamente, tende a agravar a situação do país. O governo Dilma cometeu muitos erros e continua cometendo erros, e esse tipo de frase dela, essa inverdade, na verdade, só agrava a situação no país.
O que está acontecendo com a economia brasileira? Por que ela desandou?
Na verdade, é um processo que já vem há muito tempo, que decorre de problemas estruturais da própria economia brasileira, agravado por erros muito graves do governo. Erros não só na condição da política econômica, como também a conduta do governo do ponto de vista institucional, do ponto de vista ético. Isso tem levado, então, a essa trajetória de instabilidade e crise. Resumindo, do ponto de vista estrutural, a economia brasileira ela vem se fragilizando nos últimos anos e ela ficou muito dependente das exportações comuns, petróleo, questão da soja, minério de ferro, café, cacau, e esses produtos primários, então, têm um comportamento muito estável no mercado internacional em termos de preço e quantidade. Então, a economia brasileira ela é uma economia muito pouco competitiva, ela só tem um grau de concorrência mais alto em commodities. Ocorre que, nos últimos anos, o mercado de commodities ele vem se contraindo. Com isso, a economia brasileira sofre muito no plano externo, um agravamento muito sério, muito grave. As contas externas brasileiras estão com um déficit da ordem de 4% do PIB, que é muito elevado. Além do que, o Brasil tem um passivo externo, deve dinheiro ao mundo, que é uma quantidade grande, é o quarto maior parceiro externo no planeta, depois dos Estados Unidos, da Austrália e da Espanha. Então, é uma economia muito fragilizada externamente. Internamente também, com o desequilíbrio fiscal, que foi se agravando durante o governo Dilma, por causa dos erros graves de política fiscal e política tributária. E, além disso, tem o problema da pressão inflacionária. O governo cometeu erros graves, com ajuste de crédito, em termos de formação de preços do serviço de utilidade pública. Então, isso fez com que você tivesse esses problemas internos. Um dos problemas que nós temos, faz a vinculação com o externo e com o interno, é a taxa de câmbio. Por muito tempo, um nível muito baixo, e agora ela está dando saltos e tem impacto inflacionário, tem impacto em termos de expectativas, em termos de investimento, impacto muito negativo, impactos negativos. Então, na verdade, a situação brasileira hoje é um conjunto de problemas estruturais, que são ao longo do tempo, e principalmente essa estrutura de produção está cada vez mais no setor primário, uma economia muito pouco eficiente, produtiva, competitiva, além dos erros de política macroeconômica, de política do governo Dilma.
E as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, de ajuste, elas conseguirão atingir o seu objetivo?
Olha, na verdade ele fez uma trajetória morna, tépida, né? De meio do caminho nesse ajuste fiscal, que é gerar por mais de 1,2%. Acontece que com o aumento da taxa de juros, o pagamento de juros, o Brasil tem uma dívida interna muito alta, o pagamento de juros, então, ele sobe, ele acaba comendo esse eventual superávit mais de 1,2%. Então, com o aumento de juros, essa própria, e a desaceleração da economia, essa medida acaba sendo neutralizada e anulada. Então, do ponto de vista de ajuste macroeconômico, essa política, essa nova política, ela é não só insuficiente, como ela deixa de lado questões graves, outras questões graves da economia brasileira. Na verdade, o ministro tem uma visão muito estreita da economia brasileira, que ele está focado fundamentalmente na questão fiscal. Mas há problemas graves no Brasil que transcendem a questão fiscal, que são os problemas estruturais e são problemas da própria política cambial, a política creditícia, a política de gastos públicos de modo geral. Então, eu acho que essa visão do ministro de cortar gastos e de gerar mais imposto é uma visão muito limitada, estreita e não vai a fundo no desequilíbrio, nos ajustes, na crise profunda da economia brasileira. Eu acho que é um lado da questão, mas é uma dose pequena e deixa de lado outras questões de grande importância e que estão impedindo aí, estão criando essa profunda crise econômica, né?
O senhor mencionou há pouco a questão do problema cambial, citou que ele foi represado durante um certo tempo e nós temos o dólar iniciando a semana a R$3,10, uma ultravalorização desse câmbio. Os fatos políticos que agora entram numa esfera judicial estariam contribuindo para esse processo que está acontecendo com a economia brasileira?
Em determinados momentos, ou seja, uma semana, num período de 1, 2, 3 dias, claramente esses fatos políticos, a questão da corrupção no Brasil, a questão dos erros do governo, a questão de falta de apoio da sociedade a esse governo, na verdade, isso tende a afetar o preço da taxa de câmbio. Entretanto, não é preciso esses problemas políticos graves e institucionais que o Brasil tem para que o câmbio tenha esses movimentos. Porque, na verdade, a taxa de câmbio do Brasil ela ficou desajustada durante muito tempo. Ela foi usada pelo governo Dilma, pelo governo Lula, para controlar a inflação, assim como a questão fiscal. E o Brasil ficou, então, uma bomba de efeito retardado. E a minha avaliação é que o governo não está sabendo desarmar essa bomba de efeito retardado, que está dando umas explosões aqui e lá, que são essas mudanças de câmbio, esses aumentos, mas essa questão do câmbio ainda continua uma questão muito grave, não é só a questão do nível da taxa de câmbio, mas também a volatilidade da taxa de câmbio atrapalhou muito a economia brasileira. E no curto médio prazo tem dois problemas, esses saltos de taxa de câmbio, que é a questão do impacto inflacionário e, por outro lado, as empresas que estão endividadas em dólar, inclusive as maiores empresas do mundo, do país, como é o caso da Petrobras. E é devastador, essas subidas abruptas de taxa de câmbio são devastadoras para a economia brasileira, tanto do ponto de vista de custo dos importados, de expectativas e de nível de endividamento. Pode quebrar muita empresa aí e ter repercussões, inclusive, do ponto de vista gerar uma crise cambial, gerando uma crise financeira interna. Então, a situação brasileira macroeconômica é de enorme gravidade. E o governo Dilma, certamente, é o principal responsável por essa situação que nós estamos vivendo. Na minha avaliação, não tende a melhorar no curto prazo.
Professor Reinaldo Gonçalves, muito obrigado por mais esta entrevista ao programa da Rádio Sputnik Brasil. Felicidades ao senhor e esperamos sempre ter a honra de contar com a sua participação em nosso programa.
Muito obrigado pela oportunidade.
Conversamos com o economista Reinaldo Gonçalves, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a avaliação da presidenta Dilma Rousseff de que a economia do Brasil poderá estar recuperada até o final deste ano.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Comentário esportivo.
Davi Júnior, tudo bem?
Tudo bom, Lincoln?
Tudo bem. Seu comentário esportivo hoje, Davi, é ao mesmo tempo um comentário político e de boa política, porque são duas boas notícias contra essa verdadeira chaga que é a manifestação do racismo no futebol, no esporte em geral, em particular no futebol.
Isso, Lincoln. A primeira, a gente tem que louvar a iniciativa do Borussia Dortmund da Alemanha, que encontrou uma forma curiosa de se combater o racismo. O Borussia vem tentando fazer com que os seus torcedores não tenham qualquer tipo de manifestação antirracial. Vem fazendo uma campanha na cidade, em Dortmund, junto aos bares, especialmente aqueles próximos ao estádio da equipe, para que não venda cervejas aos torcedores que têm qualquer tipo de manifestação racista. É uma campanha grande e que já começa a ter a adesão dos torcedores que são favoráveis à causa. Muitos torcedores, inclusive, estão reproduzindo os cartazes que o clube fez e que está colocando nos bares, multiplicando assim a ação do próprio clube. É uma iniciativa louvável do Borussia Dortmund e que, aliás, deve ser seguida por clubes de todo mundo. Eu sempre digo, tanto nesses casos de racismo quanto de brigas de torcidas que a gente vê muito aqui no Brasil, que se os diretores dos clubes não aderirem à causa, será muito difícil que os órgãos públicos possam dar fim a isso. É preciso que os dirigentes entendam que o seu negócio, o futebol, é muito afetado tanto pelos torcedores brigões quanto pelos racistas.
É verdade, é preciso que seja um esforço comum, um esforço de muitos, não só dos clubes e dos torcedores, mas também das autoridades e de todos aqueles que gostam do esporte.
Isso. E, por outro lado, indo no mesmo sentido, um jogador que sempre batalhou muito pelas causas do futebol, especialmente das causas do negro dentro do futebol, o camaronês Samuel Eto'o, que ontem completou 35 anos, recebeu uma importante medalha europeia justamente pela sua luta contra o racismo no futebol. Ele foi a Londres, ele joga na Sampdoria, da Itália, e foi a Londres para receber essa medalha de reconhecimento a tudo que ele tem feito pela causa, e disse que se sente triste por ver seguidos casos em diversos países. Citou alguns exemplos, uns até com ele mesmo em campo, e foi perguntado, obviamente, sobre a sua passagem no Anjinho Mahashkala da Rússia. E ele saiu dizendo que lá foi um dos melhores lugares que ele já jogou na vida dele e que aquela teria sido uma experiência incrível e que ele jamais teve problemas na Rússia.
Parabéns, Eto'o. Parabéns também a todos aqueles que lutam pelo fim do racismo, não só no futebol, não só no esporte, mas na vida universal.
É isso aí, Língua. A gente tem que sempre louvar todas as atitudes e o esporte é um bom exemplo para todos.
Muito bem, ficamos por aqui. Lincoln Martins
e Davi Júnior
para o programa da Rádio Sputnik.
Dezenas de manifestantes reuniram-se hoje no centro do Rio e dois grupos, um pedindo a permanência da presidenta Dilma Rousseff no poder e outro pedindo mudanças extremas no país. Os manifestantes marcharam da Candelária até a Avenida Chile, onde a manifestação teve fim. E com essa informação nós vamos nos despedindo, agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, convidando-os a permanecer em nossa companhia e lembrando sempre que estamos permanentemente acompanhando o que há de mais importante no Brasil e no mundo. Até o próximo programa, Serguei Moni.
Foi um prazer, até a próxima.
Às 9. Até mais, e sempre lembrando que agora não só temos o programa, como também existe o nosso site, que não para de ser atualizado. O site Sputnik Brasil é sempre bem recomendado para quem quiser acompanhar as últimas notícias. É só entrar e clicar e ler as notícias. A gente volta.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.